Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Como é bom poder te receber na nossa casa, aqui é Novo Tempo, onde estudamos a Palavra de Deus para entender aquilo que Deus deixou como sua revelação. É sempre um privilégio poder abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, e falar com você, falar com o senhor, falar com a senhora, dos mais diferentes lugares do Brasil e também de todo o mundo. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos continuar falando sobre a sociedade do ser humano com Deus. Vamos entender um pouco mais a relação entre a minha preparação espiritual e os dízimos. Por que Deus toca nesse assunto tão sensível ao ser humano, que é o seu bolso? Para entender mais, fica comigo, porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E aqui na Novo Tempo, nós sempre estamos preocupados com o seu conhecimento bíblico, para que você entenda e compreenda ainda mais sobre as revelações da Palavra de Deus. Bom, eu me encanto em estudar a Bíblia, e é sempre um prazer poder apresentar a Palavra do Senhor para você. E eu sei que há pessoas que querem entender e compreender ainda mais sobre aquilo que Deus deixou em sua revelação. É por isso que aqui na Novo Tempo, nós sempre temos um material novo para te oferecer. E hoje eu quero te apresentar a revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Nesta revista aqui, você vai entender um pouco mais sobre os eventos finais, aquilo que a Bíblia descreve como o fim do mundo. Porque nós não estamos vivendo a história de um mundo que não vai ter fim, mas a Bíblia diz que nós vamos chegar no momento final da história. E estar preparado para tudo isso é algo que é imprescindível para a minha vida e para a sua vida. Eu vou abrir aqui num estudo da revista. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano está na página 59, acertei. Aqui é o estudo número 15, que fala sobre bênçãos sem medida. Esse estudo aqui fala exatamente do que nós estamos tratando neste programa Arena do Futuro, que tem a ver com a maneira que eu e você lidamos com a nossa fidelidade. Porque Deus espera encontrar a sua igreja fiel. Espera encontrar os seus filhos e filhas desse mundo fiéis. Agora, você precisa entender e compreender exatamente o que é esta fidelidade. Pastor, o que eu preciso fazer para ter essa revista? Gostei, quero ter esse material. Você precisa mandar uma mensagem para nós. O nosso número é 12-982-44-4449. Vou repetir. 12-982-44-4449. E depois você manda a mensagem para nós e dizendo assim: olha, eu quero receber a revista Verdades para o Tempo do Fim. Você também pode ir no nosso site. O site é o seguinte: novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Então você vai ver que nós temos vários estudos bíblicos, os mais diferentes. Tem estudo que fala sobre saúde, tem estudo que fala sobre família, tem estudo que fala sobre esperança, tem estudo que fala sobre criação, tem estudo que fala sobre pais e filhos, tem estudos para adolescentes, tem estudos falando sobre a origem do universo. Bom, tem estudos dos mais diferentes grupos de ensinamentos. E você pode então escolher aquele que você mais gostaria. Se você quer Verdades para o Tempo do Fim, você procura o Verdades para o Tempo do Fim e escolhe o estudo bíblico. E aí você tem duas opções: baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui, preenche o seu cadastro e esse material vai chegar aí gratuitamente na sua casa. Bom demais, né? Já se inscreveu? Já recebeu o material? Se não, faz isso agora. Pastor, é de graça mesmo? Não vai vir um boletinho depois para eu pagar? Não, não vai nenhum boletinho para você, tá? Pode pedir que o material vai chegar gratuitamente aí na sua casa. Pastor, eu já recebi uma revista Esperança. Posso pedir outra? Pode. É só entrar em contato conosco. Se você quer um material novo, se viu uma nova revista, um lançamento que você ainda não tem e gostaria de ter e estudar, você pode pedir também. E se você já estudou a sua revista Esperança, já leu, já compreendeu e quer compartilhar com alguém, entrega essa revista para uma outra pessoa. Ou estuda junto com essa pessoa, vai na casa dela e fala assim: olha, tem algo tão bom para compartilhar com você, leva a revista Esperança e junto com essa pessoa estude essa palavra, porque ela vai transformando vidas. E uma coisa que a gente vai aprendendo na vida espiritual: quanto mais você compartilha com os outros, mais você tem. Quanto você continua plantando as sementes, Deus vai te dando mais sementes. Quando você para de plantar, as sementes começam a ficar menos, começam a ficar pouca, tá bom? Então, pegue isso como uma lição espiritual para a sua vida. Quero também lhe convidar, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá e digita Arena do Futuro e vai aparecer então o nosso canal. É @arenadofuturo_nt de Novo Tempo. E você vai encontrar aqui os nossos programas atuais, nossos programas anteriores. Todo esse material está aí à sua disposição para você estudar, para você compartilhar e levar para outras pessoas também. Nós temos mais de 1.200 vídeos de estudos da Palavra de Deus para que você se aprofunde no conhecimento daquilo que Deus deixou em sua revelação. Bom demais, né? Então, se inscreve também. Dito tudo isso, vamos então agora para o tema de hoje, porque vamos continuar falando sobre a sociedade com Deus, a parte 2. Nós tivemos o programa anterior, que você pode inclusive assistir no nosso canal lá do YouTube, e ter então a primeira parte desse estudo. Vamos então para a parte número 2. Eu tenho aqui a minha Bíblia, espero que você tenha também a sua Bíblia, porque aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Resgatando aquilo que vimos no último programa, Deus, Ele sempre tem os melhores planos para a nossa vida. Eu não tenho dúvidas disso. Na minha humanidade, nos meus desejos, nas minhas vontades, eu posso achar que algo seria muito bom para mim. Mas nem sempre aquilo que eu acho que é bom para mim é bom desde a perspectiva de Deus. Por exemplo, se eu estou no fundo de um poço e peço uma corda, Deus pode não me dar essa corda para me tirar do fundo do poço. E eu falo assim: mas por que não? Se eu estou no fundo do poço e a corda vai me tirar do fundo do poço. Mas Deus, olhando na perspectiva futura, pode dizer assim: Rafael, a corda que você me pede para sair do poço vai ser a corda que amanhã você vai construir a sua própria forca. Então, entre te dar uma corda hoje para tirar você do poço e amanhã você morrer com essa corda, você não vai ter corda. Mas se Deus não me tira do fundo do poço, Ele anda comigo lá no fundo do poço. Ele entra comigo e não me abandona. Ele nunca me deixa e Ele nunca vai te deixar. Ele estará sempre ao seu lado. Por isso que Ele sempre tem os melhores planos para a nossa vida. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, mas Deus faz sempre o melhor, porque eu entreguei a minha vida nas mãos dEle. Eu pedi para que o Senhor fosse o dono da minha vida, e Ele está cuidando de mim, e Ele está preparando o caminho para que eu chegue na salvação e na eternidade. Então, Deus sempre tem o melhor. Tem pessoas que questionam os planos de Deus, que duvidam dos planos de Deus, porque pensam que outras coisas seriam melhores, ou que eles têm planos melhores para a sua vida. Longe disso. Quando você se submete à vontade de Deus, você reconhece que Ele tem aquilo que é o melhor para a sua vida. Ainda que no momento você não entenda, mas no futuro tudo ficará claro. Deus está cuidando de mim e está cuidando de você. Quando eu vou à Bíblia e passo a viver de acordo com ela, eu estou seguro naquilo que ela me diz. Ela não vai falhar, porque a palavra de Deus, quem está por trás da Bíblia é o próprio Senhor. E o Senhor, que escreveu a Bíblia por meio de autores inspirados, Ele revela exatamente o que eu e você precisamos saber. Então, confia nos planos de Deus. Confia naquilo que Deus quer. Confia naquilo que Deus tem. Isso é sabedoria. Isso vai te proteger de muitas ciladas. Vai te tirar de muitos problemas. Se Deus tem sempre o melhor para mim, eu preciso viver o melhor de Deus em minha vida. E uma das partes, um dos aspectos que tem a ver com a nossa espiritualidade é a maneira como eu e você administramos os recursos ou os bens que Deus me dá. Porque é plano de Deus também trabalhar nesta área da nossa vida. Há pessoas que acreditam que área financeira, econômica, do dinheiro, é a mais sensível do ser humano. E é mesmo, porque mexe com egoísmo, mexe com os nossos bens, mexe com conquistas, mexe com o ego do ser humano. E, obviamente, Deus tem uma mensagem para esta área da nossa vida. Ele não deixaria o ser humano sem saber exatamente o que ele pensa ou espera desse aspecto que envolve o nosso cotidiano, a nossa vida. Porque sem recursos não se vive, não tem como. Mas precisamos aprender a administrar esses recursos desde a perspectiva divina. Diz o texto de Malaquias 3:10 o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo significa 10%. Ou seja, de tudo aquilo que eu ganho, 10% deve ser levado à casa do tesouro. E a casa do tesouro é o local onde se administra os dízimos para os interesses daquilo que é de Deus, da sua mensagem e da sua palavra. Eu posso dizer, sem medo de errar, que aqui o texto diz casa do tesouro como uma aplicação à igreja, onde nós nos congregamos, onde nós nos ajuntamos, onde eu sou pastoreado e pastoreio, onde eu sou cuidado e eu posso cuidar, onde eu recebo conselhos e aconselho. A igreja foi estabelecida por Cristo na terra. Ela tem um papel fundamental, onde ele é o cabeça da igreja e nós somos parte do seu corpo. E a Bíblia está dizendo que os dízimos devem ser levados à casa do tesouro, ou seja, os dízimos devem ser levados para a igreja. E qual a razão dos dízimos estarem na igreja? Para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que a igreja cumpra o seu papel, o seu propósito. E olha só, vem então agora uma promessa, onde Deus diz assim: e depois disso, provai-me. Provar a Deus significa faça aquilo que ele está pedindo e você verá o que ele vai fazer. Lembra que eu falei que esse tema aqui de hoje é sociedade com Deus. Então existe a minha parte e a parte de Deus. Aquilo que eu faço e Deus faz. Então ele diz, traga os 10%. Devolva o dízimo e me prove. E o que é que Deus vai fazer? É a continuação do texto, que diz assim: se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que nem haja onde a recolher. O que Deus está dizendo é que para aqueles que são fiéis, ele será abundante. Deus dará sobremaneira. Aqui não tem uma explicação matemática, tá? Mas eu vou te falar agora da perspectiva da fé. 90% com a bênção de Deus do dízimo compra muito mais do que 100% sem a bênção do dízimo. Aí você me pergunta assim, pastor, como que isso é possível? 100% é mais do que 90%. 100% é para comprar mais do que com 90%. Sim. Mas você está esquecendo da bênção de Deus. E quando existe a bênção de Deus, 90% compra muito mais. Não dá para explicar racionalmente. Somente podemos explicar isso espiritualmente. É provando. Prove a Deus. Viva de acordo com a vontade de Deus. E você verá como Ele vai abrir as comportas do céu. E Ele vai cuidar de você. Eu quero te dar o meu testemunho pessoal. Eu devolvo meu dízimo. 10% daquilo que Deus me dá, eu devolvo para Ele. Eu tenho meu pacto, dou as minhas ofertas. Eu digo algo a vocês. Estou nessa prática já há muitos anos. E eu não me arrependo de nada, porque Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado dos detalhes. Às vezes, eu não sei como vai acontecer, mas Deus abre uma porta. Ele encontra uma saída, Ele dá uma solução. E tudo isso é a resposta que ele dá àquilo que eu estou fazendo. Ele disse, prove, devolva, e você vai ver como eu vou abrir as comportas do céu. E veja, isso aqui não tem nada a ver com dinheiro. Isso aqui não tem nada a ver com finanças. Isso aqui tem a ver com espiritualidade. tem a ver com dependência, tem a ver com confiança, tem a ver com fé, tem a ver com submissão. Diante disso tudo, desse pacote, Deus está querendo chegar no seu coração, tocar na sua vida. Mas há pessoas que muitas vezes elas vão deixando para depois, ou vão se endurecendo, o coração vai ficando de pedra, mas Deus é especialista em fazer transplantes. Ele pode tirar esse coração de pedra do seu peito e colocar um coração de carne, que é sensível, que ouve a voz do Espírito. Se você, nesse momento, entende que precisa desse novo coração, esse coração de carne, e quer dar um passo de fé a mais, quer viver de acordo com a vontade do Senhor, eu tenho um convite. Manda uma mensagem no WhatsApp do Arena do Futuro. Coloca na sua agenda aí. É 12-98-224-0616. Vou repetir. 12-98-224-0616. Envie a sua mensagem para nós. Quer um pedido de oração? Coloca seu pedido de oração. Você gostaria de um auxílio? Escreve o que você está precisando. Você gostaria de estudar a Bíblia? Coloca lá estudo bíblico. Você quer ser batizado? Escreve. Você quer procurar a Igreja Adventista mais perto da sua casa? Coloca aí. Nós teremos a alegria de te acompanhar e te apoiar nesta jornada espiritual. Seguindo na nossa temática, Paulo, ele fala de uma razão ou uma aplicação pela qual os dízimos deveriam ser levados. Diz 1 Coríntios 9,14 o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, aqueles que estão pregando o Evangelho, que estão dedicando 24 horas do seu dia para a pregação da palavra do Senhor, devem viver do Evangelho. Ou seja, os pastores, eles têm espiritualmente a autorização do céu para viverem do dízimo. O meu salário vem do dízimo. Então, todos os meses, quando eu recebo o meu salário, eu olho para a quantia que está na conta do banco e eu oro agradecendo a Deus por aquilo que Ele providenciou para o meu sustento. Mas, ao mesmo tempo, eu peço a Deus sabedoria, porque todo aquele recurso veio do santo dízimo do Senhor. Então, eu tenho uma responsabilidade. Como eu disse a vocês, eu também devolvo o dízimo, mas eu tenho uma responsabilidade a mais com o cuidado daqueles recursos que Deus me dá. Mas está autorizado pela Bíblia. Quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho, porque para o Evangelho ter mais força, para chegar mais rápido nas pessoas, precisamos de pessoas dedicadas ao Evangelho, que vivam para a pregação do Evangelho. E, obviamente, os recursos se tornam necessários. Sendo assim, Deus estabelece a forma como a sua igreja deveria operar. Ele deixou uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós temos que alcançar as pessoas de todos os lados, todos os países, culturas e contextos. Mas como nós vamos fazer isso? Obviamente, Deus dá à sua igreja os recursos, e os recursos vêm por meio dos dízimos e das ofertas. Você não pode estar em todos os lugares, mas os seus recursos podem chegar. Você não tem como estar aqui na Novo Tempo pregando como eu estou. Você não tem o microfone da Novo Tempo para compartilhar a mensagem como eu tenho. Mas não quer dizer que eu estou sozinho aqui. Você que devolve o seu dízimo, você que acredita, você que apoia, está comigo aqui nesse momento. Você é parte disso tudo. Nós estamos levando o Evangelho adiante porque você confia na pregação do Evangelho. E você está participando neste momento para que o mundo inteiro seja impactado com essas boas novas. Então, sinta-se parte. A oferta que você coloca na igreja, ela vai para longe, vai para os mais diferentes lugares. Eu lembro de uma musiquinha que eu cantava quando era criança, na escola sabatina, que é assim, ó: minha ofertinha dou de coração, ela vai para longe, vai de avião. Chegava nos mais diferentes lugares, era um incentivo para as crianças, para que a liberalidade fosse desenvolvida no coração, e assim o mundo inteiro iluminado com a pregação do Evangelho. Sendo assim, os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. é o que Paulo deixa bem claro, e é assim que o mundo será alcançado com essas boas novas de salvação. A mesma boa nova que chegou até você tem que chegar também a outras pessoas. Neste sentido, eu preciso compartilhar algo com vocês. Um pastor, ele ganha o necessário e o suficiente para sua subsistência e para seguir pregando o evangelho. Mas há algo que me encanta na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como você já sabe, a Novo Tempo pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor Gilson Brito é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós que pregamos o Evangelho aqui, como o pastor Kleber, como o pastor Robson Aleixo, como o pastor Robson Menezes, nós somos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há algo que você precisa saber. Na Igreja Adventista, os pastores, eles recebem o mesmo salário. O que eu quero dizer com isso é que o pastor de uma igreja do interior, ele recebe o mesmo salário do pastor de uma igreja na capital. O pastor de uma igreja grande recebe o mesmo salário do pastor de uma igreja pequena. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entendeu que existe um salário base que os pastores precisam para viver. E não mais do que isso. Não tem recompensa pelo tamanho da igreja, não tem recompensa pela quantidade de membros. Isso não acontece. Porque é um sistema justo, é um sistema equilibrado, e os pastores, então, eles podem se dedicar à pregação do evangelho, a levar as boas novas, a mensagem de salvação que Deus tem. Isso, para mim, como pastor, mas antes de pastor eu era membro da igreja, me dá muita confiança. Me dá certeza de que os dízimos estão sendo administrados de maneira correta, de maneira sábia, de maneira prudente. Então, aumenta minha confiança na igreja e a certeza de que o caminho que foi proposto é o melhor caminho, é o caminho correto. Lembro você, mais uma vez, dízimo não tem nada a ver com dinheiro, dízimo tem a ver com espiritualidade. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Ele esclarece esse ponto do dízimo ser administrado por seres humanos. Diz assim: aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Aqui o autor de Hebreus está fazendo uma correlação entre o sistema levítico e o sacerdócio eterno de Cristo Jesus lá nos céus. Obviamente, são dois sistemas diferentes, porque aqui eram por homens mortais e lá o sistema celestial é por Jesus, que é um ser perfeito e imortal, que é, em realidade, o que salva o ser humano. Mas perceba que o texto está dizendo que os dízimos são administrados por homens mortais. Ou seja, nós entregamos o dízimo aqui na terra para que homens, para que seres humanos administrem os recursos. Eles precisam, obviamente, buscar na palavra de Deus a compreensão de como o Senhor espera que o dízimo seja aplicado da melhor maneira possível, de maneira mais equilibrada, mas são homens mortais, então está autorizado que os homens administrem os recursos, que os homens cuidem dos recursos, como a igreja tem feito. Então, não há nenhum problema em você levar o dízimo para a igreja, porque os homens mortais vão cuidar dos recursos do Senhor pelas responsabilidades que o Senhor também colocou nas mãos deles. A Bíblia, então, diz que esse dízimo, ele já pertence a Deus. Não é uma esmola, não é um presente que você está dando a Ele. Você está devolvendo aquilo que Ele já te deu. Porque o dízimo, eu devolvo daquilo que eu já recebi. Eu não devolvo o dízimo daquilo que eu vou receber. Então, não é o dízimo antecipado, é o dízimo que vem depois. Então, Deus, como seu sócio, Ele providenciou para você. Ele te deu forças, energia, sabedoria, inteligência, capacidade. Ele te deu. Então, você, depois de ter recebido, separa a parte dele e devolve os 10% e espera as portas dos céus se abrirem sobre a sua vida, como Ele mesmo prometeu. O dízimo não é um favor que você faz a Deus. O dízimo é o seu reconhecimento de quem é o Senhor. E isso vai ficar muito sério. Venha comigo a mais um texto. E esse texto aqui tem uma linguagem forte, mas muito forte. Diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? É uma pergunta do texto bíblico. Daria para alguém roubar a Deus? Aí vem a resposta: mas vocês estão me roubando. E ainda pergunta: em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Quando eu retenho aquilo que é de Deus, eu estou roubando a Deus. Sabe? O pior tipo de ladrão é aquele ladrão que rouba a Deus. Eu roubarei ao Senhor quando eu retenho comigo aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence. Está claro que 10% daquilo que eu tenho não é meu, é do Senhor. E para Ele eu devolvo. E de maneira surpreendente, Deus tem sempre cuidado. Tem que provar, tem que experimentar, lembre-se disso. Aqui em Mateus 23, 23, Jesus vai falar sobre o dízimo. E veja que interessante, venha comigo até esse texto. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só o que ele vai dizer agora, ó. Mas vocês deviam fazer estas coisas. Que coisas? Sem omitir aquelas. Quais são as coisas que eles devem fazer? Devolver os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. E também cuidar dos preceitos importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, vocês devem fazer as duas coisas, Jesus está dizendo. Não é só uma ou outra, são as duas. Ele está aqui reforçando que o dízimo é parte, sim, do funcionamento da igreja nos nossos dias. Ele está reforçando o conceito do dízimo. Porque eu já ouvi gente falando assim: não, pastor, no Novo Testamento não tem nada falando de dízimo. Jesus nunca falou de dízimo, nem que deveria ser devolvido o dízimo. Ele não está falando aqui? Está bem claro para mim. Ele diz que o dízimo tem que ser devolvido, sim. Eu não posso me esquecer do dízimo, assim como eu não posso esquecer da justiça, eu não posso esquecer da misericórdia, e eu não posso esquecer da fé. O que ele está dizendo para você é: fazei prova de mim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto no passado quanto no presente. Faça a prova de Deus. Neste momento, eu tenho certeza que Jesus está batendo a porta do seu coração. E Ele está dizendo assim: filho, não se apegue às riquezas deste mundo. Não se agarre àquilo que este mundo pode te dar, porque tudo aqui é passageiro. Nós estamos apenas por poucos anos nesta vida. Logo, descansaremos. Eu espero que Jesus Cristo volte antes disso. Mas se Ele não voltar, nós vamos descansar. Nós não estaremos aqui por todo sempre. Os bens e recursos que nós conseguimos, eles ficarão. Então, se eu não posso levar para a sepultura aquilo que eu ganho aqui, Deus está tocando no meu coração para eu não me prender àquilo que eu posso ter, comprar ou possuir. Há pessoas que matam por tão pouco. Há pessoas que estão apegadas por quase nada. Mas chega nessa hora uma mensagem de esperança a você. Um convite da graça para você deixar de lado tudo que essa vida oferece e tem e se agarrar à promessa do Senhor. A devolver para Deus aquilo que é dEle. Quer você tomar uma decisão? Escreve para nós agora. 12-98-224-0616. Esse é o WhatsApp do Arena do Futuro. 12-98-224-0616. A nossa equipe está te esperando para conversar com você, tá bom? Vamos orar, falar com Deus. Pai, toca mais uma vez em nosso coração. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Nesse momento, Pai, eu entrego todos que oram comigo nas Tuas mãos e o faço em nome de Jesus. Amém.